Irmãos, vamos abrir a Bíblia aí, Mateus capítulo 13, e vamos ter sempre em memória essa passagem que vamos ler aqui, do verso 10 ao 15, e acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe, por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. A aplicação desta palavra é de suma importância, porque aqui a atitude do Senhor Jesus é em resposta à atitude daqueles corações que não estavam com seus ouvidos, nem com seu coração, nem seus olhos dispostos para ver, ouvir, compreender e se converter e serem sarados. Chega uma altura do ministério do Senhor que ele então muda a sua forma de ensinar. Ele começa a falar por parábolas. Mas, se nós lermos atentamente a escritura que lemos aí, não é desejo do Senhor fazer isso para que eles não se convertam e não sejam curados. Pelo contrário, O que ocorre no coração do homem? Sempre as coisas que são encobertas vão nos causar interesse. E essa é a atitude do Senhor. Parece que seria uma atitude de impedir eles de conhecer, mas não é. Quando o Senhor está falando abertamente e ninguém está dando importância, vamos supor que eu esteja falando aqui e todo mundo comece a conversar. Então eu paro, vocês vão parar de conversar para saber por que eu parei. Vão ter uma reação. Era isso que o Senhor queria provocar naqueles corações. Mas nenhum coração que continuar endurecido, mesmo Deus tendo mudado o seu método, se aquele coração continuar endurecido, certamente não vai se converter e não vai ser sarado. Para nos convertermos, o posicionamento é este: ter um coração macio, ouvir de bom grado, abrir os ouvidos bem abertos e abrir bem os olhos para ver, isto é, aplicar diligência para ver e ouvir o que o Senhor está fazendo. E ter um coração desejoso de mudança. Querer se converter, desejar se converter quando ouvir a palavra de Deus. Dessa forma, o Senhor vai trazer entendimento dos mistérios do reino de Deus para você. As coisas que vemos aqui, o Senhor está falando em mistérios. Mistérios do reino. Então, mistério é coisa encoberta. Em Efésios nós vemos uma palavra dizendo assim que desvendando-nos o mistério da sua vontade. O mistério foi desvendado. Se interessa em conhecer quem se interessar. Mas nem todos se interessam. A maioria está com o coração endurecido para querer entender esse mistério. Então, sabemos que Jesus, quando está falando do reino de Deus, está falando para trazer no nosso coração uma conversão. E uma cura. Quer dizer, uma libertação plena e total. Quando o Senhor fala, a palavra do reino é para operar isso em nossas vidas. Então, nossa atitude será receber de bom grado, não endurecer o coração para que possamos ser transformados, nos converter cada dia daquela área que nós não queremos ceder para o Senhor. Então, pense nisto. Aí o Senhor falou para os discípulos, para que eles compreendessem porque eram discípulos. O discípulo é aquele que faz uma aliança e um posicionamento. Fazer uma aliança com o Senhor Jesus, reconhecê-lo plenamente como cabeça, como seu rei, como seu Senhor, e ter um posicionamento de aprendiz e obediência por toda a sua vida. Então, o Senhor vai revelar os mistérios para você que tem um comprometimento sério de aliança com Ele. Agora, se você quiser fazer a tua vontade, não quer se converter disso, quer viver a tua vida, não pense, as coisas vão ficar mais ocultas para você. Não pense que Ele vai abrir, né, os mistérios. Existe o mistério da nossa comunhão com Deus, que só você e Ele têm. Por isso é importante a nossa vida de comunhão com Deus. Nós vimos aqui, nós estamos vendo a semelhança que há entre as sete parábolas de Mateus com as sete igrejas do Apocalipse. É provável que os discípulos, quando receberam estas parábolas, eles entenderam aqui literalmente o que o Senhor estava falando. Mas é provável que João, quando recebeu as sete cartas do Senhor para enviar às igrejas, ele deve ter compreendido mais amplamente estas parábolas. Porque João recebeu ali aquela revelação especial do Apocalipse. Para João, todas as parábolas foram interpretadas. Todos os mistérios foram conhecidos. Ele foi o último dos apóstolos. Então ele, é como que ele ficou para encerrar a Bíblia. Escrever o último livro da Bíblia. Para garantir que a igreja tinha recebido o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus. Inclusive o conselho das coisas da eternidade futura. Graças a Deus, é uma comunhão profunda com Deus, redunda em uma grande revelação de Deus na nossa vida. E João foi este homem que construiu com Deus uma profunda comunhão. Ele teve quatro estágios na sua vida espiritual que o levaram a alcançar realmente um grande conhecimento do Senhor. É 1 João. Se você tem este interesse, abra teu coração, tenha um coração macio e construa com o Senhor esse relacionamento. Então nós temos aqui o verso 1 até o 4. O que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, ou uma outra versão diz, apalparam concernente ao verbo da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão. Objetivo, comunhão. Deus se revela para receber uma resposta de comunhão, oferecer-nos comunhão. O Senhor Jesus estava falando abertamente para despertar as vidas, as pessoas, até mesmo aqueles que estavam seguindo Ele, para despertá-los a uma comunhão, a um relacionamento vital com Ele. Né? Tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. O grande problema é que muitos crentes têm comunhão com têm muitas relações diferentes, mas quando João falou, quero que vocês tenham comunhão conosco, porque a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Tem pessoas tendo comunhão com muitos tipos de deuses, e mesmo assim você tem comunhão com elas. Por que você não tem comunhão com aqueles que têm comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo? Você é chamado para esta comunhão. Então as outras são descartáveis. E estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Então, nós vemos aqui que João teve um posicionamento de ouvir, primeiro, ver, contemplar isso progressivamente. Ouvir, ver, contemplar. Quarto nível que sua comunhão produziu, apalpar. E o último nível, que daí extravasa o prazer nessa comunhão, gozar. E ele mesmo diz, eu vos escrevo estas coisas para que o vosso gozo se cumpra. Quando você quer um casamento, o fruto final dessa relação é o gozo. Se você não constrói isso com o Senhor, né, diz que Jesus, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Porque o gozo da relação com o Pai é muito maior e muito mais esperada porque ele queria alcançar esta. Esta era a promessa. Mas quantos cristãos estão navegando, estão tomando um rumo e ainda tem prazer neste mundo, tem satisfação, tem gozo, tem alegria neste mundo? Quando passa num vestibular é uma festa, mas quando se converte uma alma, onde está a festa? Mas passou no vestibular, raspou a cabeça, faz uma festa, aí os pais recebem com uma grande faixa na frente da casa, é um prazer, é uma alegria, porque neste mundo ele vai ser alguém. Mas quando descobrimos um cristão que quer mais comunhão com Deus, intimidade com Deus, nós procuramos nos afastar dele um pouquinho, né? É radical esse irmão. Essa comunhão é radical, irmãos. Senão não vai dar em nada. O gozo não vai ser completo. E naquele dia o Senhor vai dizer: entra no gozo do teu Senhor. É. Então vamos, né, realmente ter o coração para isso. É. Nós vimos aqui a semelhança de Sardes com a parábola do tesouro escondido. Por que razão? Sardes é semelhante à parábola do tesouro escondido. Por quê? Porque lá em Sardes tem um tesouro escondido. Quem são? Os que não contaminaram suas vestes. Enquanto que os outros não procuraram guardar suas vestes sem contaminação, por outro lado, o Senhor tem lá no meio aqueles que não contaminaram suas vestes em meio a uma situação que não era uma realidade. Mas eles mantiveram suas vestes sem contaminação. Esse é o tesouro do Senhor, que está num contexto que os esconde ali. O contexto todo não é o contexto ideal da vontade de Deus. Mas eles se preservaram para o Senhor. Esse é o tesouro que está lá na igreja de Sardes. E estes andarão de branco com o Senhor. Ali em Sardes não chegou ainda a expressar a totalidade do testemunho do corpo de Cristo e a vida do reino. Porque aquela igreja dizia assim: tem nome de que vives, estás morto. Em meio a um sistema nominal, Deus, o Senhor tem um tesouro ali. No meio do sistema nominativo, que dizem que tem nome de que vive, os mais belos nomes, mas está morto. Esse contexto é um contexto morto, porque entra o sistema humano no meio, mas tens lá os que não contaminam suas vestes. Então há um tesouro escondido também. Deus tem. Então o Senhor tem alguns, né? E no campo do sistema religioso nominal, o Senhor tem alguns que entenderam como agradar ao Senhor nesse contexto. São um tesouro escondido no meio de um campo. Digamos assim, o campo dos evangélicos nominais. Tem os que têm realidade espiritual também. Esse contexto nominativo de Sardes veio a surgir pós-reforma. Pós-reforma. quando surgiram muitas igrejas nominativamente estatais, e depois o contexto pós-reforma das estatais surgiram todas as formas de igrejas denominacionais, muitas e muitas. Que hoje a estatística eu esqueci, mas parece-me que são... Eu não estou lembrando, mais de 30 mil, muito mais, né? De quase 40 mil denominações na face da terra. Mas o Senhor tem lá naquele contexto algumas pessoas que não contaminam suas vestes. Certamente serão chamadas para uma comunhão mais perto do Senhor. Agora, nós precisamos ver aqui a Filadélfia, que tem a semelhança com a parábola da pérola, de grande valor. Ali, Filadélfia e Esmirna são as igrejas que têm agradado o Senhor. Esmirna não foi repreendida, mas também não foi louvada. Filadélfia não apenas não foi repreendida, mas também foi louvada. É uma igreja vencedora. É a pérola do Senhor. É Filadélfia. É a igreja que vai chamar a volta do Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem, vem. É ela que vai chamar, juntamente com o Espírito Santo. Então vamos ler aqui o verso 45 de Mateus 13. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Apocalipse, capítulo 3, verso 7. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus. E também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. O que temos de primeira mão, assim, antes eu imaginava que nós descobríamos uma pérola de grande valor, íamos e vendíamos tudo e comprávamos aquela pérola. Que poder que temos para comprar alguma coisa? O que tem realmente riquezas para comprar, para enriquecer alguém, é o Senhor. O Senhor tem riqueza. Mas a pérola, ela... Por que que a Filadélfia tem a semelhança dessa pérola? Filadélfia é especial entre aquelas sete igrejas ali. Filadélfia é especial naquelas sete cartas. Filadélfia verdadeiramente é a pérola que o Senhor quer. Porque como é que é o trabalhar para a formação de uma pérola? A pérola tem um trabalho exclusivo. Ela não tem arestas, ela não apresenta nenhuma deformidade, ela é tão perfeita, porque há um trabalhar oculto para se fazer uma pérola, para a formação de uma pérola. Há experiências ocultas. São todas as experiências que o Espírito Santo vai aproveitando para revelar a preciosidade da vida do Senhor em nós e da sua beleza, a beleza da sua imagem, do seu caráter. Então vai se formando essa pérola. No mundo natural, a pérola não significa nada, é um grão de areia dentro de uma ostra, de uma concha. A concha tenta se livrar do grão de areia porque a incomoda. E tudo que ela pode fazer para se livrar, ela não tem mão dentro da concha, ela não tem nada para conseguir se livrar desse grão de areia. Ela também não pode cuspir para fora isto. E tudo que ela pode fazer é lançar ácido sobre aquele grão de areia. Ácidos. Esses ácidos representam aquilo que o Espírito Santo provê na nossa vida para produzir experiências. Experiências e que vão realmente trabalhar em nossas vidas. As experiências espirituais, seja positiva, seja boa, ou seja ruim, elas vão produzir realmente essa pérola de grande valor na nossa vida. E quem é a pérola de grande valor? Ele. A Filadélfia é ele, e ele é a Filadélfia. Porque são um. Porque realmente expressam, um expressa a imagem do outro. É aquela que o Espírito Santo trabalhou e imprimiu a imagem de Cristo. Então realmente tem a imagem da pérola. Então o Espírito Santo vai trabalhando, experiências após experiência, assim como aquela ostra lança ácido. Então, na verdade, lançou o ácido, formou-se a primeira camada sobre aquele grão de areia. Não conseguiu dissolver, revestiu. É isso que acontece quando nós recebemos as experiências espirituais. Não perdemos nada, somos revestidos daquela vida. Somos revestidos de Cristo e realmente não somos destruídos. Somos revestidos. E aí aquela concha lança mais uma outra, mais ácido. Então se forma mais uma camada. São realmente os degraus das experiências espirituais que nós vamos alcançando no Senhor, quando permitimos os ácidos do Espírito Santo tocar na nossa vida, realmente operar. E aí vai sendo formada uma pérola maravilhosa, né? De grande valor. E é essa pérola que ele vem buscar. Ué, O ladrão, quando entra na casa de alguém, não vai levar um pedacinho de carvão. Se ele ver que tem uma pérola lá, ele vai levar embora a pérola. Não é mesmo? E o Senhor Jesus, quando voltar e passar por este mundo, não vai tocar neste mundo, ele vem até as nuvens, mas vai levar a sua pérola. A pérola de grande valor ele vai levar. Porque essa pérola é sua noiva. Sua noiva ele vai levar. Então, graças ao Senhor. A Filadélfia, ela é, olha, aquela que é a expressão. Porque o que é o nome Filadélfia? Significa irmão. Amor pelos irmãos. Ou amor fraternal. Mas a princípio, irmão. É o que isto? Quando o Senhor tem a Filadélfia, tem só irmãos. O Senhor tem o testemunho do corpo de Cristo. Não é? Quando todos são irmãos, o Senhor tem o testemunho do corpo de Cristo. Na igreja nós não temos uma classe presbiterial, nós temos presbíteros, que são irmãos, um pouco mais velhos, em experiência. Mas são irmãos, eles não são uma classe de irmãos chamado presbíteros. Não são classe. Isso é Filadélfia. Tem dons, tem ministérios, tem pastor, evangelista, mestre, apóstolo, profeta. Porém, não é uma classe de profetas. Eles são profetas distintamente do povo, não. Nós somos irmãos. Esse é Filadélfia. Irmão. Viva como irmão. Seja um irmão. Não tenha o alvo de ser alguma coisa mais que irmão. Está ótimo. E se o Senhor dispensa um dom para você servir, você continua sendo um irmão. Não deixou de ser. Então, veja, algo que João viu em João capítulo 11, é este o trabalhar da pérola. Para formar pela unidade, pela expressão da unidade, trazer o testemunho do Senhor com essa vida manifestada, essa beleza da pérola. 11, verso 49 ao 52. João, capítulo 11. Verso 49 e 52. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou, quer dizer, recebeu inspiração de Deus, profetizou, recebeu uma palavra inspirativa, que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas para também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Esse é o princípio de Filadélfia. A expressão dessa unidade dos filhos de Deus. Quando o Senhor está contando a parábola, ele fala uma pérola de grande valor, uma unidade. Filadélfia é a pérola de grande valor porque é a expressão em testemunho, do testemunho em vida do corpo de Cristo mesmo. É a expressão de Cristo em imagem. Cristo é essa mesma pérola. Filadélfia é a imagem dele. Ela recebeu o trabalho do Espírito para a formação da pérola, por obra do Espírito Santo. Se você olhar, aqui o Senhor vai encontrar a noiva dele. Porque é aí que é essa que é osso dos seus ossos e carne da sua carne. Ela é o corpo de Cristo. Se você olhar 1 Coríntios, capítulo 12, o Senhor está realmente trazendo, fazendo uma restauração do princípio, do começo. E olha como é importante o trabalhar do Espírito Santo para levar a igreja ao princípio, ao começo. É de suma importância que a igreja realmente seja trabalhada pelo Espírito Santo. Então, 1 Coríntios 12, o verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Agora veja a parte final do versículo. Diga aí o que está escrito. Assim é Cristo também. Então, se a pérola é Cristo, e se Filadélfia é a pérola, então significa que a Filadélfia realmente expressa a própria imagem de Cristo. Porque assim é Cristo também. É isto que tem que ser restaurado. Quando o mundo vê a igreja, vê Cristo. Quando Antioquia viu a igreja, eles viram Cristo e disseram: estes são cristãos. E pela primeira vez, os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. É isto que tem que realmente ser testemunhado para o mundo. Que não só vivemos a vida do Senhor, Ele vive em nós, mas expressamos tudo o que Ele é. Porque o Espírito Santo está trabalhando para isso, para glorificar Cristo na igreja, formar ela uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, sem sistema, sem nominação, mas com vida, porque a nossa vida cristã não depende de nome, depende de vida espiritual com Cristo. Nossa vida está escondida com Cristo em Deus, Ele é a nossa vida. Cristo é a nossa vida, quando Ele se manifestar, então nós nos manifestaremos com Ele em glória. Então assim é Cristo também. O verso 13 diz, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. Você sabe por que nesse tempo do fim o Senhor vai ter a Filadélfia? Porque se você olha no contexto da cristandade, só existe uma que vai expressar plenamente a sua unidade com Cristo, e é Filadélfia. Porque a igreja foi posta neste mundo para revelar Cristo, não a si mesma. Como diz um irmão, se a igreja for posta para resplandecer ela própria neste mundo, ela ocasiona um eclipse. Ela se coloca diante do sol. Ela mesma vai aparecer, mas tem que aparecer Cristo, não ela. É Cristo. Por isso que o Espírito Santo trabalha incessantemente em nós, para que sejamos Cristo e não nós mesmos. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Não mais eu. Então temos que ver. Está escondida em Cristo a Filadélfia, e que recebe o trabalho do Espírito Santo no interior e também na sua expressão exterior. É rica dentro e fora. O Espírito escondeu Filadélfia para ver isso, precisamos de comunhão com o Espírito e ter olhos abertos. Como é um mistério do reino de Deus, irmão, você não vai ver, a menos que o Senhor abra teus olhos. Você não consegue, porque no contexto da cristandade, quando nós abrimos os olhos, tudo que nós, quando nascemos, tudo que podemos enxergar é aquilo que é palpável. Nós pensamos que a igreja é aquele prédio construído, porque nossos pais falaram isto, nossos pais foram passando isso de geração em geração, e nós não conseguimos conceber que a igreja seja realmente outra coisa, algo celestial, algo que tem que ser visto com os olhos do Espírito e não da nossa carne. Então é necessário orar muito para que o Senhor abra os olhos. Quem vê a igreja, vê. Quem não vê, não vê. Não adianta estudar e pesquisar sobre igreja. Tem um irmão que disse, eu já viajei para a China, eu já viajei para o Canadá, para os Estados Unidos, já viajei por centenas de países no mundo e não vi a igreja. Não vai ver mesmo. Não viu a pérola, porque ela está escondida. Só quem o Senhor quer revelar que vai ver. Ó, Filadélfia é aquela que retorna ao Pentecostes, retorna à doutrina dos apóstolos, e não aos estatutos de igrejas institucionalizadas. Retorna à comunhão, retorna ao partir do pão, a ceia do Senhor, e também o comer juntos, como uma verdadeira família. Retorna para as orações. O que significa isto? Dependência do cabeça. Ela vive de orações. Por quê? Qual é a recomendação para a viúva? Aquela que é verdadeiramente viúva vive em rogos. Quando Jesus partiu deste mundo para o Pai, é como se nós tivéssemos ficado viúvos. Nós somos uma viúva. A igreja verdadeiramente que ama o Senhor ficou viúva, está esperando o marido voltar. Está esperando. Ela não está envelhecendo, ela está se rejuvenescendo para aquele casamento. É a experiência de João. João representa a igreja. João estava inclinado no seio do Senhor. Quem pode ter esse tipo de intimidade se não for a esposa? Reclinar no peito do marido. Mas o Senhor foi embora. João ficou desolado, como se fosse uma viúva. Depois, para consolação, o Senhor o levou na ilha de Patmos e ali lhe mostrou. A primeira igreja que ele mostrou, que João imaginava que fosse ser a pérola de grande valor, ele recebe a notícia da parte do Senhor. Ela deixou o primeiro amor. Então vejam a situação de João. Que Éfeso era desejável. Então, orações significa dependência do cabeça. A Filadélfia volta para essa vida de oração. Dependência do Senhor. Vive através de súplicas, como diz a viúva, que é verdadeiramente viúva, vive em súplicas e rogos diante de Deus. Depende de Deus, não depende de nada do mundo. Ela depende de Deus, está escrito lá. Ela não precisa ficar reclamando para alguém lhe sustentar. Ela tem que viver em rogos e súplicas diante do Senhor. A igreja é sustentada pelo Senhor. Ele é o cabeça que não nega o socorro. Ele é um verdadeiro marido. Outra coisa, o que a igreja de Filadélfia volta para o princípio da expressão orgânica e vital do corpo, que está lá em Atos capítulo 4, era um o coração e a alma da multidão dos que criam, 4:32. Tem maior expressão de vitalidade do que esta? Realmente é isso que o Senhor quer, é a pérola do coração de Deus. Era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Que é isso? Vida celestial. Nada de preocupação com as coisas do mundo, da terra. Ainda que necessárias para se viver, nada de preocupação de possessão, né? De querer estar realmente preocupado com isso. Isso significa expressão orgânica e vital do corpo. Um coração, uma alma. Isso quer dizer, estavam nas regiões celestiais. Estavam vivendo nas regiões celestiais. Isso é a igreja. Isso é a pérola. Escondido nas regiões celestiais. Escondido com Cristo em Deus, vivendo essa comunhão. Então, olha, a pérola é a vida e imagem do Senhor e sua expressão corporativa em unidade perfeita, como na Trindade, João 17. O Senhor investiu sua glória na unidade, irmãos. Ele investiu nada menos que sua glória. Dei-lhes a minha glória para que eles sejam um. Verso 11 diz assim, do capítulo 17. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Modelo da unidade, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Expressão dessa unidade, a igreja expressa a mesma unidade do Pai, do Filho e do Espírito. Continuando mais um pouco à frente, ele diz no verso 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Verso 22, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Viu como o Senhor investiu glória na unidade, irmão? Quando se manifesta a glória de Deus, quando se expressa de coração a unidade, uma só alma, um só coração, vivendo realmente. Por isso há necessidade de restaurar, voltar ao princípio, voltar lá para a concha do Espírito Santo, ser formado como uma pérola realmente nas profundezas de Deus, no oculto ali, nas experiências com o Espírito, tomando a cruz cada dia. Sem a cruz eu não tenho unidade com meu irmão, eu só vou olhar ele e não vou crer que o Senhor já investiu sua glória nele para que sejamos um. O Senhor já investiu a glória dele, irmão, para que você seja um com teu irmão, para que você seja não, porque você já é, mas para que você realmente receba isso por fé, expresse isto, você tem que ver a glória de Cristo que já foi investida na unidade. Dei-lhes a minha glória. Para quê? Para que sejam um, como nós somos um. Existe glória na Trindade? Existe a glória da unidade. Na Trindade, a maior expressão é a glória da unidade. O que um faz, o outro faz igualmente. O que um pensa, o outro pensa igualmente. O Espírito Santo pensa, é a mesma coisa que Cristo pensando, a mesma coisa que o Pai pensando. Cristo pensa, é a mesma coisa que o Pai está pensando. O Pai pensa, a mesma coisa que o Espírito Santo está pensando, que o Filho está pensando. É a mesma mente. Quer ver uma coisa gloriosa que o Senhor nos deu? Eu vos dei a mente de Cristo. Mas nós pensamos totalmente, nós pensamos quando pensamos de algum irmão, pensamos com a nossa mente. Aí logo lá não há motivo para expressar a unidade com ele. E a nossa mente é muito corrupta. Mas nós temos a mente de Cristo. Então o Senhor Jesus diz, dê-lhes a minha glória. O trabalhar pela unidade é cuidar dos interesses de Deus. Você cuida dos interesses de Deus? Trabalhe pela expressão da unidade. Mas, como disse o irmão Otmani, unidade para seus próprios interesses não é unidade, é confederação. Quando eu formo uma instituição e eu formo unidade em torno daquilo, para satisfazer os meus interesses, ter êxito naquele interesse, isso não é unidade, isso é uma confederação. Unidade é cuidar da glória de Deus e cuidar dos interesses de Deus. Qual o interesse de Deus? A pérola única que Cristo vai ter em suas mãos. A riqueza da obra do Espírito Santo na nossa vida, expressando Cristo como a nossa unidade verdadeiramente. Isso é obra do Espírito Santo que Ele está fazendo. Ele já fez de fato na cruz. Jesus já deu quando enviou o Espírito Santo e batizou o corpo. Mas o problema é que nós ainda não caminhamos com a mente de Cristo. Quando caminhamos com a mente de Cristo, nós vamos caminhar com a fé do Filho de Deus. Veja só, fé não é fé no Filho, é a fé do Filho. Porque a mente dele está aqui. E a fé dele que está funcionando em mim é a fé do Filho. Vamos pôr isso no nosso coração.
Agora pensamos por nós mesmos, podemos até ter fé no Filho, com a nossa própria mente. Mas viver a fé do Filho já significa realmente Ele vivendo em nós. É muito, muito, muito sublime. Glória ao Senhor. E sabe o que acontece quando a unidade realmente começa a ser vivida, expressada com fé verdadeiramente? As pessoas vão crendo em Jesus Cristo. O Jesus Cristo está na terra, meus irmãos. O descrente diz, oh, Cristo está aqui na terra. Como? Aí. Eu vi Cristo na terra. E a pessoa crê. Esse é o objetivo da glória da unidade. Para que eles creiam. Oh, Senhor, nós temos que orar muito, né? Temos que depender do Senhor. Mas temos que pensar com a mente de Cristo. Que esta realidade vai explodir neste tempo. Deus terá sua Filadélfia para a glória de Cristo. Nós devemos glorificar o Senhor. Olha, a Filadélfia, se você olhar, vamos olhar João, João 20, verso 17. Vocês estão descobrindo, então, por que a Filadélfia é pérola de grande valor, então? Não, se vocês não entenderem, olha, vou ter que orar 40 dias para vocês entenderem, então. Eu creio que vocês entendem. Você tem, no final, você tem que dizer, como os discípulos falaram, entendemos tudo. Agora, se não entendeu, vai para casa e peça para o Senhor abrir teu coração, que deve estar um pouco endurecido. 20, verso 17. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para, ó, depois da ressurreição, para meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Oh, maravilha! Veja, veja, esta é a igreja que o Senhor realmente deixou na terra. Isso aqui, após sua ressurreição. Ele deixou um povo e que ele é o primeiro desse povo. Ele diz, eu não subi para meu Pai, mas vai. Ele está falando para Maria, né? Mas vai para meus irmãos. Ele falou isso depois da ressurreição. Isso significa o novo corpo dele, vivificado, agora ele está dizendo, meus irmãos, diz-lhe que eu subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Sabe o que que... Você já prestou atenção no livro de João? O livro de João mostra duas coisas essenciais, senão você também não vai entender. Um dos maiores segredos do livro de João. No começo do livro de João, ele é unigênito, único. Filho, no final, após a ressurreição, ele é primogênito. Ele agora é o primeiro de muitos irmãos cuja família é o Pai, o Filho, o Espírito Santo e todos aqueles que estão em Cristo. Que maravilha, né, irmão? Então, olha,
Vamos glorificar o Senhor, que o Senhor tem realmente nos chamado para uma vida gloriosa, não somente individualmente. O que nós somos individualmente é para cooperar com aquilo que é a expressão de Cristo como a pérola de grande valor, uma unidade perfeita da vida do Senhor e tudo que Ele é em nós. A imagem, né, os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vamos dar graça ao Senhor. Amém, Senhor.